Bem-vindos a mais um Bits Podcast, o podcast sobre marketing, empreendedorismos e assuntos afins em geral. E hoje, com mais um dos nossos convidados ilustres, como sempre, sempre bem-vindos, Vinícius Andrade, sócio fundador aí da Venture Capital, é isso? Eu falei certo? Não?
Isso aí, isso
é
aí.
É isso mesmo.
A pessoa vai aprender ainda que, que esse é o novo bebê.
É o novo, nova cria do nosso amigo Vinícius aqui, que vai contar um pouco de tudo que ele já passou nessa vida amargurada.
É mais ou menos por aí.
Por aí. Então fala pra gente, Vinícius, a pergunta que nunca quer calar. Quem é o Vinícius na fila do pão brasileiro, cara?
É uma pessoa que gosta de pão mesmo.
Gosta de pão?
Opa!
Oi, ó. Quem não gosta, né?
Mas eu ia falar que eu não era ninguém na fila do pão, mas...
Mentira!
A gente tem que também se valorizar um pouquinho, né?
Então, não, mas na fila do pão todo mundo é alguém.
Exato,
cara.
Né? Então, eu gosto de brincar e eu tenho um lema pessoal aí, que eu falo que eu sou construtor e não síndico, né?
Explica isso pra gente.
E diz muito da minha jornada aí, que a gente vai falar um pouquinho. Mas eu sou aquela pessoa que gosta de tirar as coisas do papel, que gosta de criar negócios, de fazer do zero ao um. Então, durante a minha jornada, eu fiz várias coisas, vários negócios. E sempre o que me motiva mesmo é esse start, né?
É o
startup
inicial.
Mesmo, né? Uhum. Então, o nome do conceito aí de startup, ele não é à toa na minha trajetória, porque uhum. Esse desafio inicial de começar mesmo é o que me move. E aí eu gosto de ser visto e percebido e lembrado como uma pessoa que constrói negócios mesmo.
Que starta os negócios de fato.
Exato.
E como que começou? Da onde veio essa vontade, Vinícius? Desde criancinha, da onde surgiu essa vontade de... Quando você se reconheceu startando negócios?
Cara, eu acho que é muito da curiosidade que eu já vinha de moleque mesmo. Então, eu era aquele cara muito curioso que... O moleque mexia tudo, que desmontava os carrinhos e depois sempre sobrava uma peça, né?
Eu sofria disso.
E aí, pô, desde de infância mesmo, montando computador, aprendendo as coisas sozinhos, muito da tecnologia, né? Então, sempre alguma coisa que eu sempre gostei. E aí, putz, fui fazer faculdade.
O que você fez faculdade?
Eu fiz engenharia de produção.
Caramba.
É aquela coisa, né? Você faz engenharia de produção porque você não sabia o que fazer, você não quer fazer administração, né? Porque todo mundo faz e fala, putz, isso aqui eu não quero fazer. Daí eu peguei aquele manual do estudante lá.
Baixou lá.
Eu achei lá, não, esse curso é de exatas, mas tem muitos conceitos de administração. Eu falei, é esse.
Isso,
não
então
tem
vai
nem
ter
dúvida.
Um pouco de tudo.
Vai ter um pouco de tudo. Hoje eu falo que eu sou o administrador com diploma de engenheiro, né?
Aí, engenheiro administrador.
Cara. Mas no final das contas isso foi muito bom, né? Porque... Não, assim, essa curiosidade, essa coisa de você aprender, obviamente que em todas as funções tem, em todas as frentes tem, mas quando você é desafiado ali nos cálculos, nas físicas, químicas da engenharia, você também... Ali é uma resiliência muito grande,
sim,
né? Eu não sabia nada e de repente você está fazendo ali
o
limite derivado.
Ou você tem que ser estudioso mesmo, dedicado.
Os mecânicas, os sólidos, então não me fala para fazer isso hoje, que eu não sei, mas passei.
Mas tá lá, passou.
Tinha uma outra ADP ali, mas...
importante é o diploma tá na parede.
Exato. E a trajetória começa aí mesmo, né? Porque daí na época de faculdade a gente vai trabalhar, entra no mercado financeiro, vi que ali já não era pra mim, né? Aquela coisa de fazer sempre a mesma rotina todos os dias.
Acordar, sentar na mesa do escritório.
Exato, e ficar...
Fazer as tarefinhas e...
Na mesma planilha, todos os dias. Era realmente... se tivesse ali, acho que hoje vai mudar, né? Com essa IA da vida. Mas era sempre apertar o mesmo botão. Não precisa de mim, né?
Não, hoje não vai precisar. Não,
depois eu peguei e falei, agora eu vou para um negócio mais dinâmico.
Você já estava frente ao tempo. Já.
Talvez, né? Não sei. Só faltou essa inteligência de...
Ainda não tinha.
De criar.
Olha.
Se eu fosse programador, talvez.
Tava
né?
bom.
Mas... E aí fui para... Putz, agora eu falei... Na minha cabeça, falei assim, isso não é o que eu quero para mim. Fui para consultoria. E aí, um ambiente muito mais dinâmico, obviamente, né?
Que consultoria? Tipo de consultoria?
É consultoria de negócio, estratégia, operações. Então,
legal.
Era uma Big Four.
Sim.
E aí, a gente ficou lá. Fiquei lá por mais 2 anos. Então, me formei ainda lá. Mas logo que me formei, estava lá. Falei, cara, agora... Um dia, foi literalmente, um dia eu acordei e falei, cara, Só que não é para mim, não.
E as Big Fours, não sei se veio alguma coisa dali, mas elas sempre tiveram um incentivo para os colaboradores criarem novos negócios, startarem coisas.
É, ali, mas ali ainda como trainee, consultor júnior...
Não estava nesse nível.
Não, e eu já queria... De novo, eu já queria ter algo meu. Assim, eu ficava sempre pensando, por que, que eu estou fazendo... Eu sou consultor de negócio de outra pessoa. Posso consultar o meu próprio, né?
Você estava saindo bem para os outros, porque não para você.
Se estava saindo bem, eu não sei, né? Mas...
Ninguém reclamou, ninguém reclamou, eu acho.
Mas eu estava reclamando, né? Sim. E eu acho que esse é uma coisa que eu tenho muito em mim, né? Uhum. Eu gosto de fazer o que me faz feliz, né? Acho que a primeira coisa na nossa vida, né? É você fazer o que você se sente bem, né? E ali... E eu não sei porquê, mas sempre eu tinha na minha cabeça de que... Se eu acordasse uma segunda-feira e não quisesse trabalhar, é porque eu estava no lugar errado, né? Uhum. E aí deu duas segundas-feiras que eu acordei e não quis trabalhar, eu cheguei pro gerente, lá a pessoa falou, gente...
Não é isso.
Não é para mim isso. Ah, mas o que você vai fazer? Eu não sei.
Sei o que eu vou fazer é que eu não venho mais.
Sei que eu não vou ficar aqui. E aí saí, assim, sem nada para na cabeça, assim, mas muito também com esse... Falei, cara, eu sou um moleque novo, que na época eu devia ter 22, 23 anos. Falei, vou sair daqui e vou correr atrás, né? Ainda morava com meus pais, eu falei, pô...
Dá pra segurar.
Assim, fome eu não passo, né? Então... E foi assim, foi um divisor de águas na minha vida, né? Pro bem e pro mal, né? Tipo, mal, entre aspas, né? Mas... Pro bem, porque aí eu comecei realmente a abrir minha cabeça e tive que ir atrás de o que... E ali, quando eu saí dali, eu lembro que eu tinha uma proposta para ganhar 3 vezes mais do que eu ganhava em uma outra empresa. Falei, cara, não, a decisão tá tomada, não adianta a gente voltar, né? Uhum. É outra lição que eu tenho em mim, né? Eu falo assim, tomou a decisão, não fica querendo voltar, porque sempre vai... É a mesma coisa que você vai no shopping, né? Compra uma coisa e você vai na loja do lado e fala, puta, mas tava aqui mais tá barato. Mais barato. Então assim, comprou, não vai procurar mais, porque você vai achar uma coisa melhor.
Uhum.
Então eu tomo minha decisão. Se, obviamente, tento... Minhas decisões, eu tento...
Pesar os prós e contras.
Exato, né? Mas depois que tomei, cara, é isso. Porque senão você vai...
Você acaba não seguindo a vida, né?
Exato. E aí você sempre vai ficar com aquela... Vou, não vou. Uhum. Que é o que eu vejo hoje que muita gente faz, né? Eu converso com bastante gente e falo, cara... Ah, não, eu queria abrir negócio. Ah, eu queria fazer aquilo. Queria fazer isso. Eu falo, cara, tipo, faz. Tudo bem, você tem que pensar. Você tem família, não tem. Tem que pesar todos os prós e contras, mas... O que está te segurando? Você que é dono da tua própria vida. Não tem ninguém. Ninguém vai chegar. Se eu chegar para você e falar, faz, e der merda, você vai me culpar? Não,
vai
não deveria, né?
Não deveria. Você pode até dar ideia. Pô, você tentar...
Podemos ajudar.
Ir lá com uma consulta mesmo.
Exato.
Mas quem tomou a decisão, tipo, eu vou. E foi você.
Exato. Né? Então, e eu sempre fui esse cara que tomava a decisão da minha própria vida, óbvio, eu conversava com amigos, família, etc.
Uhum.
Mas eu ia lá e dava a cara a tapa, né? Foi, cara, tipo, quando eu saí, falei, vou fazer meus negócios.
E qual foi o primeiro negócio que você montou aí quando você saiu?
Cara, e aí é engraçado, porque eu não tinha nada, né? Eu falei, alguma coisa tem que fazer. Só que aí você vai conversando com as pessoas, amigos, conhecidos, os caras vão vendo que você não tá fazendo nada. Acho que eles acham que o vagabundo tá ali.
Coitado, tá sem emprego.
Vamos ver se...
Vão dar uma força.
Aí os caras começam a falar das ideias que tem, né?
Uhum.
E aí nisso eu fui captando várias, conversando com várias pessoas. E, putz, fui aceitando todas as coisas que... Ah, vamos fazer isso? Vamos fazer. Não sabia nem o que que era. Mas vamos. E aí durante ali um ano e meio, mais ou menos... Eu comecei ali umas 4 iniciativas ali, né? Seja de e-commerce, a gente tinha um projeto também de uma ticketeria de ingressos VIP,
uhum.
Uma consultoria esportiva. Então, pô, fizemos várias iniciativas ali, nenhuma deu dinheiro, mas ali, assim...
Mas teve a experiência.
Aí ali, eu posso falar que ali nada deu certo, geramos negócio, não tô falando que não... A gente trabalhou, puta, conseguia ali juntar...
Tentou começar todos.
Isso, e dava
um giro.
Um dinheiro, assim, para se sustentar.
Uhum.
Mas ali também foi onde eu mais aprendi em termos de, tipo, como é que era construir um negócio, o que eu precisava fazer, quais eram as etapas, onde eu
errou,
via que estava errando, onde eu pude acelerar. E o mais importante, que era se o que eu estava fazendo era realmente o que eu queria.
Se ia acordar naquela segunda-feira fatídica e ainda querer continuar fazendo.
Perfeito. E muitos dos que eu tava, aliás, todos ali, a resposta era não. É engraçado isso. Não, porque às vezes não era o mercado que eu queria, eu me via olhando para frente e falava, cara, tipo, daqui 5 anos...
Eu vou estar aqui ainda.
Vou querer fazer isso que eu tô fazendo? Aí a resposta, tipo assim, de ingressos para
coisa VIP.
Coisa VIP, camarote, uhum. Era, envolvia muita festa. Eu falei, cara, daqui 5 anos eu não quero estar à noite panfletando numa show, numa balada. E fizemos um show do YouTube no Morumbi, uhum. Né? Tipo assim, tinha a parte legal, mas também tinha eu realmente ir lá panfletar na balada.
Na balada, para tentar outros clientes ali.
Exato, e não era o que eu queria. Tinha negócios que a gente via que o mercado não tinha um tamanho legal.
Uhum.
E aí, putz, cara, vamos ficar batendo aqui, murro na ponta de faca,
tentando
não dá.
Tentando tirar o leite da pedra não ali, dá. Não vai sair.
Mas isso são aprendizados que eu fui entendendo, uhum. Né? Aí hoje tem as palavras bonitas, né? O product market fit, o go to market. Aí você vai vendo essas palavras em inglês, mas de verdade é isso. Você ir lá, vê, não tem...
Viu na prática, fez o projeto, o mínimo viável ali, lançou e já viu que não ia dar certo.
Exatamente. E aí, beleza. Cara, lembra que eu falei, cara, não tenho medo de tomar decisão? A decisão era sair, a decisão era começar outras coisas. E o mais importante, ali eu percebi, cara, eu preciso de foco também, né?
Não adianta fazer 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Fazer
4, 5 não vai dar certo, porque é o que eu vou fazer... Trabalhar 1 hora em cada por dia? Não vou. Uhum. E aí um negócio indo bem e o outro não tá, eu vou pegar e vou largar esse.
Larga um deles, que aí que não vai bem mesmo.
Aí que não vai bem mesmo. Então, tipo assim, ali a gente viu que... Eu percebi que eu precisava de focar num negócio para dar certo.
Uhum.
E aí veio com todos esses aprendizados, com todas a necessidade de dedicação. Eu falei, cara, vi um outro negócio, entendi lá, que foi a Vestir.
Uhum.
E ali eu falei, cara, vou focar nesse aqui, que era um modelo de fora, onde a gente, as pessoas, integravam, ficava bem no meio entre o seller e a indústria de vender roupa personalizada.
Sim.
Então, o seller criava o produto e fazia o marketing daquele produto, todos os anúncios, né? Normalmente esse seller era um marqueteiro digital, lá o cara que entendia de marketing digital. E a gente tinha outra ponta, que era a indústria, que fazia todo o fulfillment desses produtos.
Uhum.
E a gente estava no meio ali com a plataforma de tecnologia. Esse era um modelo que funcionava muito lá fora. Funciona?
O que seria a plataforma de tecnologia nesse meio aí? O e-commerce?
A plataforma de e-commerce. É a plataforma onde o seller ia controlar todos os pedidos dele. Uhum. É tipo como se fosse uma plataforma de e-commerce.
Sim.
Mas a gente passava tudo em transação de meio de pagamento, RP. Então tinha tudo nesse meio campo.
Aham. Uhum.
E
o fabricante só entrava com estoque ali no
Basicamente quando tinha uma. Era tudo on demand, né? Que a gente falava, era o print on demand. Então, quando entrava o pedido, quando um seller fazia um pedido, a gente, nossa tecnologia mandava para a indústria, ela produzia e enviava para o.
Já direto para o
cliente.
Uhum.
E aí, como era um modelo que estava muito difundido fora do Brasil, de novo, a gente falou, vamos focar.
Vou trazer para cá.
Vou trazer esse modelo para cá. Trouxemos. Só que a gente tentou fazer. Pessoas do Brasil, usuários brasileiros, se transformarem em sellers.
Uhum.
Só que ainda não tinha assim, aquela cultura de afiliado, por exemplo, que a pessoa vai lá e investe o próprio dinheiro em marketing digital.
Para fazer vender o produto de uma plataforma que não é minha.
Exato. Então, isso estava nascendo ali com Hotmart na época, mas era bem no comecinho da Hotmart, por exemplo. Então, a gente falava, né? No nosso pitch, a gente era a Hotmart do produto físico, da camiseta, né?
Uhum.
Porque era exatamente o que assim, você quer vender. O mesmo que a pessoa que podia vender um curso lá, uma filial de curso, podia vender uma camiseta.
Sim.
Só que daí a gente viu que isso daí não estava tendo muito a escala, né? A aceleração...
A cultura brasileira ainda não estava preparada para isso.
A gente entrava em eventos de afiliados, tentava, mas assim, tinha um ou outro que ia, mas falava que, gente, pô, para ganhar dinheiro isso aqui não vai.
Não,
né?
Vai, então, vai vingar.
E aí o que a gente fez? Cara, um dia a gente entrou nas plataformas lá fora, nas comunidades do Facebook lá fora e falou, vamos chamar algum desses caras aí que vendem aqui fora, porque a gente viu, uma das empresas já era unicórnio, faturava, tinha captado bi, faturava milhões.
Uhum.
Vamos chamar esses caras aí. A gente entrou como se fosse seller lá, foi aceito na comunidade dos caras. Isso é um hackzinho, né, que a gente fez. Cara, vamos chamar um só para eles falar como é que vende, mano. Porque daí a gente pega e ensina pro brasileiro aqui, né? Então a gente chamou, viu lá quem eram os mais ativos, e os caras tinham, isso era muito legal, né? Na comunidade lá fora, eles tinham muito a cultura de mostrar o que eles estavam ganhando.
De querer...
Então assim, gente, eu ganhei aqui...
Mostrar o que é de sucesso.
Exato. Deles, né? Putz, vendi 100 mil peças aqui, ganhei 1 milhão de reais, 1 milhão de dólares, sei lá. E ele falou, cara, pô, vamos pegar esses aqui, não precisa chamar o mais, que ganhou mais aí, ele não vai querer falar com a gente.
Vai ser mais chatinho de chamar
o
cara.
Um que tá no meio
pega
campo
o
aqui.
Terceiro, quarto, quinto.
Exato, ali. Segundo reserva aqui. E aí, a gente foi lá e chamou duas, três pessoas e explicou, cara, a gente é uma plataforma igual a Spring aí nos Estados Unidos, a Fabric, etc. A gente tá montando uma no Brasil. E não, não vai ser concorrente de vocês, porque no Brasil... Imagina, eles não conseguiam vender para o Brasil,
não,
né?
Chega aqui
porque
o
não
produto.
Chega aqui o produto. A gente falou, cara, então tá tudo certo. Assim, a gente só queria a ajuda de vocês, para ajudar no mercado brasileiro. Aí um dos caras falou assim, mas por que você quer me ajudar? Por que eu não posso vender na tua plataforma lá no Brasil? Aí a gente falou...
Opa, pera lá. Vem para cá.
Então, assim, quem disse que você não pode, né?
Não é?
Assim, e aí, engraçado, só tinha... normalmente vendia esses produtos com frases na camiseta, né? Eu falei, não tem problema não. Me dá seu arte aí que eu traduzo. Porque passa bem em português. Que nada mais é, que vocês entendem de marketing, nada mais é o cara mudar. Ele já tinha tudo o headset setado dele, só que estava setado nos Estados Unidos, estava setado na Europa. Muda para o Brasil.
Muda para o Brasil e ganha.
E põe a arte do anúncio.
Ganha comissão, esse seller, é isso?
E ele ganhava comissão. Ele falou, cara, então assim, eu traduzo sua cópia do anúncio. Se for uma arte de produto que tiver frase, eu traduzo ela também. E taca,
vai vender.
Pau. Puta que pariu, foi...
Foi o start.
Eu posso falar que foi o inferno.
Por quê, cara?
Porque daí três caras começaram a vender. E aí, cara, a gente não tava preparado para aquilo, né?
Não tava achando que ia demorar um pouco ainda para acontecer.
Mas foi porrada. Foi porrada. Assim, a gente passava a noite dobrando a camiseta. Porque daí a indústria começou a não dar conta. Tá pronto, mas tá o saco. Chegava saco de lixo.
Cheio de roupa.
Cheio de roupa. E assim, a gente tinha que identificar tamanho, né? Que a gente não tinha um fulfillment preparado para atender.
E a indústria também...
Não, ela não estava preparada para atender. Você estava queria estampar lá. É um famoso problema bom, né? Só que é um problema bom que, tipo assim, a gente... Por mais que a gente queria que aquilo acontecesse, na velocidade que foi, não...
Não ajudou.
Não ajudou. Daí, putz, começa atraso, etc. Mas beleza. Vamos lá, chamar uns meninos lá, vão ajudar aqui a gente a dobrar a camiseta, competição, né? Aí gamificava ali.
Paga o churrasco pra galera.
A cerveja no final. E assim, começamos. Só que ali a gente viu, putz, nosso modelo tá aprovado.
Tem um potencial.
Nós temos cliente, o fit do cliente a gente acertou, o mercado a gente acertou, agora é ajustar o processo.
Achou os sellers corretos.
Achamos sellers corretos e, cara, começou o negócio, realmente começou a escalar.
E trouxe sellers nacionais aí, além desses, depois que isso aconteceu, os gringos tomaram conta?
Trouxemos
aí
alguns, tinha, assim, tinha bastante na base.
Qualquer um podia ser?
Qualquer um podia ser. Tinha bastante na base, mas os que vendiam mesmo não eram muitos. O famoso Pareto ali, 80-20, né? Tinha 20% dos que estavam cadastrados ali vendiam.
Vendiam.
Mas a maioria, assim, a gente tinha sellers na época em 30 países, maioria da Ásia ali, Vietnã, Tailândia.
Sim.
Então, assim, essa galera, assim, e era muito legal, né? Porque a galera começou a, tipo, mandava foto, olha aqui, a gente fazia transferências altas de dinheiro pra essa galera. Comprei aqui um carro, olha essa casa que a Vestir me ajudou a comprar. E mandava foto, falou, cara, tipo, que legal, né, o que a gente tá fazendo. Só que imagina que para mandar isso tudo, dinheiro lá pro Vietnã, né, a gente foi pioneiro no Bitcoin, né?
Então, Bitcoin, porque para passar imposto aí, vai dar uma briga.
Não posso nem falar, porque já caducou, né?
Deixa eu ver se já pode, né?
Mas assim, a gente fazia o que podia.
Uhum.
Se vai pelo... Obviamente que tentava fazer tudo certinho, mas até para eles receberem era difícil.
Sim, era difícil. Transferência internacional.
Transferência internacional, a gente fazia, daí o cara não recebia, daí vai na Wise, vai no... Assim, a gente, quem aceitava Bitcoin, tava começando fora.
Fazia também.
Fazia também. E, obviamente, que os sellers brasileiros, pra gente, era a grande joia da coroa ali, porque falou, se esse cara der certo, resolve todos os nossos problemas. Então, a gente começou a criar muito curso, os sellers gringos podiam apadrinhar o brasileiro.
Legal.
Então, a gente começou a criar realmente uma comunidade, tinha ali, que a gente chamava Vestir Community, que a galera se ajudava muito. Assim. A gente contratou, na época, dois community managers, em Londres e um na Suécia, que ajudava a gente também a crescer. E aí, um deles eu lembro até hoje, perguntou assim, vocês querem o quê? Vocês querem crescer rápido ou ganhar dinheiro?
Que pergunta, hein?
A gente falou crescer rápido, né?
Devia ter falado dinheiro, né?
É o segundo erro, né? Falei, não, gente, assim, porque na cabeça nós vamos crescer rápido e lá na frente a gente ganha dinheiro. É, e crescer muito rápido, assim. Foi muito rápido. Só que aí a gente começou a...
E qual que seria a diferença entre crescer rápido e ganhar dinheiro aí nesse cenário de vocês nessa época? Como seria isso?
Eu acho
prática?
Que não difere muito do que está acontecendo hoje, né? Mas ali, quando a gente optou por crescer rápido, era assim, vamos queimar um pouco do nosso caixa,
uhum.
Vamos dar mais comissão para seller, vamos captar mais seller, então a gente ia aumentar muito nossa base.
Sim, entendi.
Porque daí esses caras, tipo assim, a tese é que no longo prazo a gente, uhum, ia cortando, eles iam...
Iam mantendo o esforço, exato, e no final ia dar mais dinheiro.
Exatamente. Só que aí o que acontece, ao longo da jornada, aí tivemos dois problemas. É, são problemas bons também, mas que prejudicaram o nosso crescer rápido. Foi, a gente pegou e ao lado operacional e industrial não deu conta.
Uhum.
Então a gente teve que internalizar parte do processo que as fábricas faziam. Então a gente se tornou, por exemplo, o maior cliente da Epson, que era, uhum, impressão direta em camiseta da América Latina. A gente tinha um parque lá com mais de 1.000 metros quadrados com impressora.
Só com impressora imprimindo camiseta.
E aí começou-se a ver também os custos de anúncio dando uma subida.
Uhum, é.
Então, a partir do momento que a gente aumentou nossa comissão, pro seller ele não ganhava tanta diferença.
Porque subiu
um pouco, estava começando a subir os anúncios, uhum, que hoje está...
Hoje está uma fortuna.
Está uma fortuna. Então, assim, no final do dia, a gente só estava perdendo dinheiro, porque, tipo, a gente não viu benefício para ele.
Uhum.
E eles começavam a comparar, o dólar começou a subir, o cara, tipo, mas em dólar eu ganho mais.
Anunciar fora do Brasil está valendo mais a pena.
Daí a gente tinha que ficar ali fazendo... O sambarilova ali com o cara, mas realmente crescemos, ficamos...
A base cresceu muito.
Cresceu bastante, volume de vendas absurdamente, uhum, a gente chegava a fazer 40, 50 mil peças por mês de camiseta.
Mas o lucro... Manteve, não mexeu.
Exato. E aí, como a gente teve também que investir muito em maquinário, etc.
Uhum. Também escoou o lucro aí.
Exato, foi necessário ali a gente ir atrás de investimento mesmo para,
uhum,
para compor caixa. E aí, nesse momento de investimento, a gente recebeu ali uma proposta para levar essa tecnologia para um dos principais grupos do T6 do Brasil, né?
Uhum.
Que é o Grupo Malve. E imagine que a gente comprava, né, das indústrias, etc., por, sei lá, R$15 todo o produto.
Uhum.
Na hora que a gente começou a negociar, o cara falou, cara, eu faço isso por 5. Era um negócio assim, né? Números...
Absurdo.
E aí a diferença era absurda.
Uhum.
Mas falou, cara, tipo, vocês nunca vão ganhar dinheiro com isso aí, porque...
Eu consigo, eu quebro vocês.
Mas se eu quiser em 2 minutos aqui, eu faço por 3 vezes menos.
Tem todo o maquinário, tem o parque fabril, tudo na mão dele.
E a gente não queria ter essa parte fabril, né?
Uhum.
Então a proposta foi, traz a tecnologia para aqui para dentro do grupo e você não precisa se preocupar com essa pica toda aí.
Uhum.
Assim, meio que no-brainer pra gente, né? A gente, tudo que a gente construiu, a gente queria realmente ser aquele integrador do meio, não, uhum, cuidar da comunidade e não se preocupar
com
a indústria.
Não queria ser um gigante da indústria têxtil.
Não, pelo amor de Deus, né? Nem sabia o que era isso. Depois eu conto um pouquinho como eu soube, mas... mas nem sabia o que era isso e, assim, hoje... Passei, vou chegar nessa parte, passei pela indústria têxtil e, uhum, e não volto mais. Assim. Então, foi isso e a gente acabou fazendo esse deal e levamos a tecnologia para lá.
Que legal.
E aí vem a segunda parte da trajetória, né, que é onde eu conheci a indústria têxtil. Efetivamente, por mais que a gente vendia 50 mil peças lá, eu não sabia.
Mas assim, era só um...
Eu não sabia nem que era algodão.
Um braço.
Assim, o que é o algodão? Eu nem olhava muito para essa parte de produto, era meu sócio que olhava, cara, tipo... Foda-se,
tá,
eu não
vendendo,
quero, não,
boa.
Eu quero vender, o negócio é comunidade.
Que for o tecido que for,
não,
vamos,
pode,
vender.
Tipo, assim, e isso é engraçado, né? Porque me perguntaram uma vez, você se orgulha do produto que você vende, né? Que meu seller vende, mas que você vende. E na hora eu falei, não, porque o produto não era bom.
Sincerão, o cara foi sincerão.
Não,
pô.
Mas isso eu fiz uma reflexão, falei, que merda, né, também.
Que merda eu tô fazendo.
Que merda que eu tô fazendo aqui.
Ou que eu falei, né,
tipo, deu certo, o negócio, uhum, foi bom, mas... Pá, você também trabalhar ali... Eu trabalhava com um negócio que que eu não usava. Eu falei, cara, tipo... Não é muito bem isso, não, né? Uhum. Tipo, eu usava a tecnologia. Eu ficava... Nossa plataforma, em teoria... Assim, eu cuidava muito, eu olhava muito pra tecnologia.
Uhum.
Era uma das melhores do mundo. Assim, todos os sellers elogiavam. Tipo, comparando com os players globais, cara, de vocês é a melhor. Então, era onde eu olhava muito, né? Lembra? Uhum. Volto lá para
a experiência ali do usuário.
Usabilidade, tipo, UX, tudo, uhum. negócio assim, a gente foi pegando de todos os bentes e falou, cara, vamos fazer o nosso, vai ser a melhor. E era melhor. Então, quando eu olhava pra... Eu entrava nisso, né? Uhum. Tipo, eu queria todo esse fluxo de navegação, tudo perfeito. Né?
Que era... Mas o cliente final da história toda...
É, o cara que comprava, ele não recebia um bom... Ele comprava legal, né? No site uhum. ele navegava, falava, qual que compra legal?
Lindo.
Produto não era muito bom. Uhum. E isso fazia, assim, em termos de experiência do cliente, também ter muito feedback ruim, né?
Sim, com certeza.
Só que também a gente não conseguia oferecer um produto melhor, porque era muito caro.
Uhum. E aí a margem não permitia.
A margem não permitia. Então, assim, era aquela coisa, colocar na balança. Você vai crescer rápido, então, para crescer rápido, nós vamos oferecer uma puta experiência pro seller, uma uhum. plataforma foda.
Mais um produto.
Outra ponta aqui, tipo assim.
Uma hora e, isso, a conta não ia fechar.
É até meio que, o dilema do marketplace ali, né?
Uhum, sim.
Porra, tem o seller, a plataforma e o comprador, uhum. né? Cara, como você quando fazer esses três?
Deixa todo mundo feliz ali.
É, tipo, a gente tinha um braço indústria ainda, então a gente tinha... é meio doido, né? A gente uhum. é meio doido. É, mas foi uma jornada, assim, magnífica, assim. Eu acho que de trajetória foi uma das melhores da minha vida. É, mesmo depois que a gente foi para levar a tecnologia lá para o grupo,
uhum.
Aí tivemos que desfazer de bastante de todo mundo ali do Parque Fabril. Por uhum. exemplo, eu lembro até hoje, a galera batendo palma. Mesmo, tipo, perdendo emprego, era isso. Não, dizendo que era a melhor empresa que tinha
trabalhado.
Porque, assim, era muito... É muito assim, tamo junto, né? Não tinha essa de... Ah, ele é o chefe, ele é o CEO. Tipo, beleza, era lá o meu cargo, mas foda-se.
Uhum.
Então, assim, a gente trabalhava muito. Se precisasse dobrar, eu tava lá dobrando.
Ralando mesmo.
Gritando, e eu sempre fui desse, né? Que chega gritando, brinca com todo mundo... Porque eu acredito que é isso que move, uhum. né? Você...
com certeza.
Eu sempre fui contra a hierarquização.
Não, também sou completamente avesso à hierarquia.
Exato. Tipo assim... Aí começam umas coisas burocráticas. Aquelas...
Processos
que você não entende porra nenhuma.
Tem que ter processo, lógico, né? Mas às vezes é o mínimo viável para tudo dar certo, para não virar uma bagunça.
Não, e vai, vamos fazer reunião. Quando começa, vamos marcar uma reunião para resolver isso. Falou, vai tomar no cu, né? Porra de reunião. Você
até resolve.
Pô, você tá olhando para minha cara. O tempo que você tá falando para marcar uma reunião, você já podia ter falado o problema aí.
Já assim, dado a solução.
Aí, então, isso eu sempre fui contra. E a galera percebia isso no uhum. dia a dia. Então, ia contratar, tipo, papo, vamos falar, não tem 8 entrevistas. Cara, tipo, traz um aqui, vamos lá, senta todo mundo, faz pergunta, gostou, beleza, tá todo mundo confortável, aí tá, então vamos embora.
Legal.
E isso dava um dinamismo para a empresa que uhum. era brilhante, né? Então, quando a gente escolheu por crescer rápido, foi também por causa disso, né? Porque
fazia parte já do DNA do negócio.
De crescer.
Uhum.
E isso sempre foi assim, minha carreira sempre foi assim, eu sempre fui assim, eu sempre fui... O
ansioso, no bom sentido.
É, exato, o cara que, tipo, queria mover a galera, né?
Uhum.
Uma pessoa falava, trabalhava comigo e falou assim, você vai até a Lua, você deixar, eu falei, eu vou mesmo, né? Tem que pegar carona com o Elon Musk aí, mas que eu não fiz o foguete ainda,
Se o Elon Musk deixar, a gente vai.
Deixa, só ele abrir a porta. Mas é isso, entendeu? Tipo, tem que ter, obviamente, que pessoas que põem o pé no chão ali e segura isso.
Uhum.
Foi outro aprendizado que eu tive, né? Principalmente com o lado financeiro.
Uhum.
Mas...
esse arrojo todo, assim, no financeiro é perigoso.
Então,
né?
Exato. Então, assim, se você... Hoje eu só faço isso, né? Só começo o negócio com o financeiro do meu lado. porque daí eu, do jeito que eu sou esse cara mais doido, assim,
uhum.
eu sei que vai ter alguém controlando.
Perfeito.
Então tá tudo ótimo. E pra mim, assim, e me libera, né? Porque eu não vou... Eu vou deixar de ser eu se eu tiver que...
Se preocupar contando o dinheiro
exato,
ali certinho.
Daí, putz, para
aí as ideias não vão fluir.
Não vão fluir. Então... E aí foi isso, acho que esse é um puta aprendizado que a gente teve lá da Vestir, mas bora, vamos entrei na indústria têxtil ali e dentro do grupo lá...
Que grupo que era mesmo?
O grupo Malve.
Malve.
Ali integrando a tecnologia que a gente tinha lá dentro uhum. dos clientes.
Qual que era a ideia? Pegar a tecnologia, todos os sellers, só mudar praticamente o Parque Fabril, assim,
isso,
na prática?
Mas o outro conceito era fazer com que os lojistas, clientes físicos,
também
usassem a tecnologia.
Se fossem sellers também.
Fossem sellers também.
Uhum.
E fizemos bastante isso. No final, uma pena que não deu certo, porque muito lojista... Não tecnológico.
Tem bastante. Principalmente, acho que na parte tradicional da indústria têxtil.
A gente teve vários casos que funcionaram bem, de que o lojista conseguia aumentar bastante o volume dele com a nossa plataforma. Uhum. Mas eram lojistas mais bem localizados. Eles não eram os do interior do Brasil, lá, uhum. que são as lojinhas menores, normalmente uma loja de
família. Loja de bairro, de família.
Exato. Então, esse foi muito desafio. Então, deixamos nos que queriam. Uhum. Não foi aquela coisa em posição.
Sim.
E aí, beleza, né? Só que de novo, né? Eu já estava lá, já não era mais o... Já
não
queria
era mais o que você queria.
Já não era mais o que
já
eu queria.
Já virou mais um planilha, mesmo botãozinho.
Exato. Cara, tipo assim, tô meio que tendo que fazer a mesma reunião 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, às vezes no dia. E aí eu peguei e falei, cara, o que, que eu posso fazer, né? Você conhece a indústria têxtil? Eu falei, não conhecia nada. Comecei a entender uhum. todos os processos, o que, que era coleção, né? Não sabia nada disso.
Nada,
né?
só a plataforma.
Mas aí a gente tava com...
E outra, nessa ideia que você falou da estampa, do personalizado, não tem nada disso, né? Cada um fazia o seu na hora que queria, não tinha sazonalidade, não vendia o ano todo.
Mas aí o que, que a gente fez? Eu falei, cara, vamos... Comecei a ver um gap também ali, né? Eu falei, cara, a gente tem a indústria aqui, tem a marca, mas tem muita empresa que compra com o loguinho, né?
Uhum.
Como todo mundo faz, né? E lá em final de 2019, isso, eu acho, a gente falou, cara, vamos pegar esses produtos que estão aqui, nesse estoque aqui, e vamos estampar. Vamos ligar pra empresa e falar, uhum. cara, vamos vender essa porra aqui. É um puta de um negócio. A gente começou a ver alguns players também lá fora, aqui no Brasil, começando a fazer isso, né? Porque tudo é... Qual que foi a nossa tese? Ele falou, cara, tipo, todo mundo compra um produto. Até hoje acho que deve ser, mas deve ser melhorado. Mas compra uma camiseta pra tua empresa. Cara, é um saco.
É chato.
Pô, você tem que ligar pro cara, daí o cara manda a arte.
Manda a prova do
tamanho. O logo
tamanho.
Vetorizado. Aí você fala, cara, ninguém sabe fazer isso. O cara quer só simplesmente comprar uma camiseta, cara.
Só quer dar a camiseta pra galera.
Exato,
cara. Quer se ele pudesse não comprar.
Exato. A gente falou, a gente tem a tecnologia que o cara consegue criar o produto.
Uhum.
A gente tem toda a plataforma. Vamos pegar isso e vamos falar pras empresas comprarem, né? Com camiseta de qualidade, né? Porque uhum. a gente tá dentro da indústria 3, sabia a qualidade. E começamos a fazer isso, né?
Dentro da Malve.
Dentro da Malve, só que daí a gente pegou as camisetas da Malve, né?
Uhum.
E aí você vê por que eu não posso trabalhar no segmento, no mundo corporativo de grandes empresas. Assim,
por que? O que aconteceu, cara?
Aí chegou o cara do marketing lá e falou assim, então, legal aí o que vocês estão fazendo, né? Pô, vocês estão vendendo camiseta com o logo das empresas, né? Só que essa camiseta tem etiqueta da Malve. E não é a marca que a gente está construindo aí, a gente não controla qual é a estampa, né? Estampa aí da Coca-Cola, foda-se. Não pode.
Não pode ir qualquer estampa na...
Tem que ser as estampas que nossos estilistas, não sabia nem que era estilista, nossos estilistas desenharem. Eu falei, tá bom. Olhei pro dono e meu sogro, cara, fudeu.
Não pode mais fazer.
Não pode, e tava vendendo, a gente vende no primeiro mês uns R$200.000, assim, de camiseta, tava vendendo. É tudo assim, meio plataforma, meio, sabe, aquelas MVPzão, assim.
Uhum.
Eu tava vendo, cara, fudeu, né? Não tem...
Bom, o faturamento ia pra... Ficava no grupo.
Mas a gente tinha lá uma filial, lá a gente tinha fez uns mandrake lá, que a gente cuidava daquele dinheiro. E aí, o cara ferrou. Não, a gente olhou e falou assim, não ferrou nada, vamos arrancar a etiqueta. Vamos fazer uma nossa aí. Uhum. Vamos criar uma nova.
Lá dentro ainda.
Já estamos aqui, pô. Olha o tanto de máquina que tem aqui. Não é possível que você não consiga fazer uma camiseta.
Sem etiqueta.
Sem etiqueta, que é melhor, né? Pô, vai ter um processo a menos.
Penso que os caras iam ganhar. Sair ganhando com isso aí também. Eles queriam vender. É o marketing que encontrou uma barreira.
Então, daí a gente foi lá e chutou várias paredes ali. Falou, cara, precisamos de uma camiseta. Precisamos de uma camiseta sem a etiqueta.
Sem etiqueta.
Ah, não, mas precisa ter um nome, né? Uma coisa toda camiseta precisa ter um nome.
Precisa ter um nome, CNPJ,
uma marca, exato. A gente falou, cara, ferrou, né? Vamos criar um nome.
Uhum.
Ah, o que a gente vai vender? Camiseta básica, né? Começa com camiseta básica. Ah, basicamente.
Foi boa a criação.
Nasceu basicamente, né?
Foi assim no
supertão. A gente foi lá, contratou um cara pra fazer o logo, ali gastou, sei lá, R$1.000.
Uhum.
Basicamente. E aí, nesse meio, então assim... Aí ali a gente conseguiu voltar a vender, né?
Vendendo. Era uma marca do Grupo Malve, nesse
ainda caso.
Ainda
estava dentro do Grupo Malve, uhum. mas a gente estava vendendo.
Uhum. Aí o marketing deixou.
Não, aí foda-se. Aí é o negócio
aí
de vocês.
Eu já não
aí.
Posso mais fazer nada.
O negócio de vocês. E continuo vendendo. Aí quando fomos estampados para empresas, uhum. etc. Criamos, assim... tudo de camiseta com 4 cores ali, né? Então, masculino e feminino, 4 cores, 5 cores, sei lá. Uhum. Então, assim, não era coleção, não era nada. Era camiseta pra vender.
Camiseta estampa, com a estampa da firma.
Exato. E aí começamos o negócio bem, só que daí o que acontece? Veio a pandemia, né? Que empresa que comprava a porra de uma camiseta estampada?
Ninguém ia pro escritório, todo mundo trabalhando de pijama.
E nem sabia se ia ter trabalho. Aí ele fudeu, a gente falou, cara, ferrou. Não tem nada.
Já tinha as camisetas prontas.
Tinha um monte de camiseta lá no estoque.
Com a etiquetinha, basicamente.
A gente falou, fudeu, vamos fazer o quê? Ah, olhamos para lá, vamos fazer um e-commerce. Vamos vender camiseta básica. Porque daí, qual que era a nossa ideia? O que a gente começou a discutir, né?
Já estava na febre das camisetas básicas.
Tava começando, então. Daí a gente começou a ver isso, galera em casa de camiseta básica. A gente olhava pro nosso estoque e falou, cara, tipo, a gente tem uma marca basicamente. Falei, cara, vamos vender essa porra aí. Foda-se, vai mudar nada. E a gente viu que também tinha aquelas as marcas de básicos, já estavam um pouquinho mais caras as camisetas. Ou tinha aquelas camisetas muito ruins, que nem eu vendia lá na Vestir.
Vendia lá antes.
Falei, cara, vamos posicionar a nossa aqui com uma marca de entrada.
Uhum.
Só para ganhar, é volume mesmo. Agora é survival mode, né? Temos que vender.
Tem que escoar o estoque de qualquer jeito.
E aí a gente começa, de novo, com essa ansiedade,
superar
o desafio e de criar as coisas rápido. Cara, deu, sei lá, 10 dias a gente estava com o e-commerce pronto. Proprietário, com todos os marketplaces conectados, e o negócio começou a vender. Vamos fazer anúncio, traz aqui alguém para ajudar a fazer
anúncio. A criar o anúncio.
E bora. Camiseta básica, qualidade, não sei o quê, não sei o quê. No primeiro ano vendemos tipo, uns 6 milhões de reais, mais ou menos. Foi muito bom.
Bom, cara. E acabou com o estoque que tinha lá e produziu mais.
Entendeu o que aconteceu? Como a gente tinha plugado em marketplace, os marketplaces começaram a ler o nosso estoque, a profundidade que ele tinha. E aí, normalmente, esses marketplaces também compram direto.
Entendi.
E eles viam, cara, esses caras têm volume. Como várias fábricas de concorrência estavam fechadas, eles não estavam conseguindo produzir. A gente tinha estoque. A gente, cara, vamos vender. Eles começaram a procurar a gente para vender direto.
Entendi.
E a gente abriu um canal B2B.
Sim, vendeu o estoque
B2B. Tem nem atrás. Né? A gente vendeu o estoque tanto no nosso site quanto no B2B.
Legal.
Mas foi ali que eu comecei. Aí eu falei, aí beleza, vendendo camiseta. Eu falei, e agora? O que a gente vai fazer?
Bateu aquela coceira de novo.
Falei, cara, agora a gente tem que realmente criar uma marca, né? Aí foi natural. Falei, tipo, vocês vendem camiseta, vocês não têm uma marca. E foi ali que eu comecei a entender o que que era...
Um branding ali.
Branding pra moda, né? Eu olhava muito pra tecnologia, né?
Agora o e-commerce, sim.
Moda, coleção. Construção de produto.
No final das contas, como gerar um valor agregado para aquela marca, para aquele produto, né?
Perfeito.
Você tinha o produto, tinha a tecnologia, tinha tudo, mas tinha que vender o mais barato possível para conseguir.
A gente começou a olhar muito para a construção de marca. E ali foi onde para mim também foi, na minha trajetória, foi uma virada, né? Porque ali, cara, eu falei, eu caí.
Que não dava para fazer também no modelo anterior ali, né? Que era... O produto ruim, qualquer um vendia, qualquer tipo de estampa, qualquer... Aí você entendeu por que o cara do marketing não queria deixar você estampar.
Exatamente. Ali eu comecei, assim, e ali eu vi o poder do branding, né? E aí eu comecei a me especializar. Falei, cara, agora eu tenho que ser bom nisso aqui, né? O engenheiro...
engenheiro botou o problema na cabeça do engenheiro.
Exato, porque eu falei, cara, você tem que ser bom de branding. Nós temos que construir uma marca que vai se diferenciar, mas a gente vende camiseta preta, né?
Cara, como vai ser diferente?
Como vai ser diferente, né?
Porque a minha é mais preta do que a do concorrente.
Exato. A gente falou, cara, o que, que a gente vai se diferenciar? Eu comecei a olhar, assim, estudar comunicação. Estudei tudo, assim, né? Eu sou muito desses, né? Que eu sempre aprendi muito sozinho, assim,
legal.
Né? Conversando com outras pessoas, mas não em aula.
No bate-papo.
No bate-papo, em conteúdo, etc. E aí eu comecei a entender, ver, pesquisar. Eu gosto de olhar muito bem de fora, assim. Eu falei, cara, a gente precisa ter um diferencial, né? Qual vai ser o diferencial dos nossos produtos, da nossa comunicação, né? Da nossa marca.
Perfeito.
E ali foi quando a gente começou a trazer diferenciais de tecnologia em produto. Que é o grande benefício de ter uma indústria por trás também, né?
O pessoal olhava, sabe sobre o que falar, né?
Os caras tinham quase que uma cartilha com um monte, um book, assim, falar, essa tecnologia aqui é anti-odor, essa aqui é não sei o quê, essa aqui é impermeável. Cara, puta, aqui tem um puta de um...
De um
storytelling aqui.
Um conteúdo ali que não tava usando.
Que ninguém sabe o que fazer. Vamos pegar uma dessas aqui. E vamos fazer.
Mas o produto já era com todas as tecnologias?
Não, assim, você tinha que escolher. A gente, aí foi onde a gente foi criando.
Criar um novo produto, até exato, com a tecnologia.
É, o primeiro que a gente criou, inclusive, foi a camiseta anti-Covid.
Uhum, olha.
Então, a gente foi a primeira marca a lançar a camiseta anti-Covid.
Uhum.
Com a tecnologia de matar o vírus.
Uhum.
É, a gente lançou a camiseta e a máscara. Também estava no meio da pandemia. Mas ali foi o gatilho para a gente começar a virada da basicamente... Aí é a coisa que eu tenho mais raiva no processo têxtil, que que demora tipo 18 meses para você lançar um produto.
É por que, cara, demora?
Cara, assim, grandes indústrias, né?
Uhum.
Agora eu não sei.
A gente trabalhou aqui durante, sei lá, uns 5 anos focado na indústria da moda, né? Da indústria têxtil. E, cara, a gente nunca entendeu por que que a gente tava 2 anos quase atrasado do que estava rolando lá fora, principalmente.
Cara, é maluco. Assim, eu vou te falar. Fiquei 6 anos.
Hoje acho que não é mais. Eu estava conversando com... Eu não lembro o nome da moça agora. Veio no podcast aqui. Que tem a detentora de algumas marcas da NBA e outras agora. Me desculpe. Não lembro o nome. Mas ela está falando que não é mais. Agora... Pelo menos baixou para uns 6 meses do que vê lá fora, ou até mesmo em alguns produtos que não tem mais remodelagem, uhum, vende...
É mais rápido.
É rápido, porque o cara quer comprar o que ele viu lá fora.
O que ele viu lá fora, o que ele viu na novela?
É, o que ele viu na série, sei lá, o que viu no jogo de basquete e tudo mais. Então ele quer comprar aquele produto, ele não quer... Que seja remodelado, ele não quer que seja brasileirado, ele quer aí... Em alguns casos, isso caiu.
E você vai lá pro Brás, lá em São Paulo, lá você acha produtos que estavam na novela ontem. Assim.
Então, é.
Só que grandes indústrias...
Tem um gesso aí na
novela. Engessadíssimo. E assim, fiquei 6 anos lá e até hoje eu não entendo por quê. De verdade, assim, essa coisa que eu desisti, foi, cara...
Porque era só o estilista tá ali, pôr na máquina...
O tecido tá ali, a máquina tá ali, cara, tipo
assim... Não tinha nenhum timing de compra de matéria-prima, nada?
Não, tinha... É que assim, você olha o cronograma lá, realmente faz sentido, mas puta... Será que não consegue fazer
uma enxugada?
Que aí, assim, são provocações de grandes indústrias, de grandes empresas que eu não sei se é falta de vontade ou realmente não dá, né? Mas pra mim é muito falta de vontade. Por isso que eu não, de novo, não daria certo nesses lugares por causa disso.
Eu tentando justificar, não sei, custo, né? Quanto custo, custaria assim, pra enxugar?
Mas é tudo também a gente já tentou e não deu certo, sabe?
Aquela... Aí complica.
É...
Se ele desse uma justificativa, cara, vai custar pra eu reduzir esse tempo, reformular todos esses processos, custaria muito dinheiro e o ROI não seria...
Mas você não precisa fazer isso para tudo, esse que é o ponto. Essa é a mentalidade de empreendedor de startup que essas empresas,
não vai ter.
Empresas grandes não têm.
Uhum.
Cara, você não precisa mudar todo o seu processo hoje. Cria uma célulazinha aqui.
Um mínimo viável.
Vamos testar. Ali. Vamos testar aqui um processo mais rápido, para ver se lança mais rápido. Porque isso é construção de marca.
Uhum.
Você quer ser conhecido como uma indústria ou como uma marca?
Legal.
Tipo assim, você quer ser uma indústria maravilha, você vai buscar o custo mais baixo e tá tudo certo. Só que você também nunca vai ter marca.
Uhum.
É, a gente, daí beleza, a gente descolou com a basicamente, beleza, foi demorando esse tempo todo, mas nossa cabeça lá atrás, vamos colocar produtos com atributos de tecnologia, mesmo demorando, foda-se.
Ia demorar
é isso que a gente queria, porque assim, camiseta básica de algodão, a gente não vai ganhar esse mercado. Mas se ela tiver uma tecnologia...
Um apelo tecnológico.
A gente consegue contar uma história diferente.
Uhum.
Criamos esses produtos, demorou para chegar, mas ele veio. E quando ele veio também como porrada. Assim. Porque daí o que a gente fez? A gente começou... Lembra que eu comecei a estudar branding, comunicação, sim, blá, blá, blá. Eu falei, cara, agora aqui... Branding para mim nada mais é do que eu posicionar a minha marca, contar a história dela... Falar dos benefícios, no caso desse caso de camiseta, dos benefícios do meu produto, e fazer a pessoa lembrar dele.
Sim.
Então, a gente cheguei aqui, por exemplo, já falaram, você, aquela, basicamente, não era aquela marca, não é aquela marca, camiseta tecnológica, eu falei, ela mesma. Então, assim, tá, meu trabalho foi bem feito.
Foi bem feito.
Foi bem feito, porque tem pessoas que sabem o que é basicamente hoje, com eu gastando 10% do dinheiro do concorrente. Todo mundo sabe o nome do concorrente.
E concorrente aí também. Fala aí, não pode. Não vamos dar esse gostinho pra ele.
Não, vamos falar, mas todo mundo sabe.
Só
que daí o que eu fiz?
E investe, né?
Investe pra cacete.
Sempre investiu pesado.
Sempre investiu pesado. E foi bom pra gente. Porque eu falei, cara, tipo assim, eu não vou investir o que eles estão investindo, não tenho dinheiro pra investir o que eles estão investindo, mas eu tenho um produto top.
Eles estão dentro de alguma... grande indústria têxtil também?
Que eu saiba, não.
São independentes.
Então, assim, daí eu já tinha... Eram os meus diferenciais, né?
Uhum.
Vamos mapear as nossas diferenças. Eu estou dentro da indústria. Eu tenho, com certeza, então, um markup maior.
Uhum.
Um custo menor, então isso me possibilita ter um ganho maior. Vamos vender um pouco mais barato que o deles. Já começa por aí.
Perfeito.
Eu tenho a mesma qualidade de produto com um preço menor.
Uhum.
Então, isso eu já tenho um check aqui no, check no storytelling no, que eu posso
no,
falar.
No storytelling, talvez não no storytelling. Você não vai falar... O público final não... Não quer saber do seu lucro no
final. Exato, mas eu posso falar tipo assim...
Mas como...
Compara que você pode. Se você, for, se você não conhece, você vai precisar conhecer e pagar o cara.
Como vantagem aí na SWOT, você já sai com...
Exatamente. Sai então, aí você vai no... Aí você, e o fato deles investirem bastante também foi bom pra gente até.
Uhum.
Por dois lados é bom, né? A gente o consumidor começou a entender o que era o produto. Naturalmente, concorrente é maravilhoso. Eu falo, se não tiver concorrente, vai nadando sozinho aí... É uma merda,
né? Não tem comparação com ninguém.
Não tem comparação. O cara fala que porra é que eles
estão fazendo. Pode ser que o cara ache ruim.
Exato.
Todo mundo vai achar ruim porque não consegue comparar com o outro.
Exatamente. Então a gente, tipo assim, tinha lá a nossa concorrência. A gente tava ali na Rabeira, onde tem um monte, né?
Uhum.
É, mas a gente, putz, tava ali do lado. Começou a trabalhar internamente. Vamos trabalhar, não precisando, já que a gente não quer investir muito, quais são os pilares de construção de marca que a gente quer fazer?
Uhum.
Ah, é influenciador... É, putz, storytelling, é comunicar atributo de produto, é fincar, assim, vamos fincar nossa bandeira onde a gente acredita, vamos estar onde a gente, nosso público está de uma maneira mais barata, e no final eu tenho certeza que vai dar certo. Não é um playbook tão complexo, construção de marca.
Uhum.
A questão é que muita gente, aliás, 99,9% das pessoas confunde construção de marca, branding, com marketing e social. O cara acha que construir marca é fazer um Instagram bonito.
Não, tem cara, nada a ver.
Assim, eu tô cagando pra Instagram bonito, eu tô cagando pro número de seguidores.
Isso é isso marketing de vaidade.
Marketing, né?
Números de vaidade.
Isso, cara. Tipo assim, quantas vezes... Assim,
isso não vende, né, cara?
Quantas vezes você entra no Instagram e fica vendo assim... Ah, nossa, esse aqui tá bonito, esse feed aqui. Cara, você não vende aí.
Tem muito cliente que chega aqui falando isso. Ah, mas meu feed não tá bonito. Se fizer isso, não tá bonito. Eu falei, mas e a venda, né?
É.
Tá vendendo? Quanto tá vendendo?
Não, mas não
isso sim. Aí,
né? Mas é que a galera do marketing, a galera que se posiciona como branding, ela... Assim, a primeira coisa que faz, né? Quando você vai a qualquer empresa grande, ou menor, média... Chegou um cara novo que é o de marketing, que ele não sabe, né? Se ele é marketing, se ele é branding, se ele é social, né? Ele nunca sabe,
não
né?
Sabe.
Ele fala que é tudo, né?
É o 300... Esse é o problema,
é
né?
É o 360, nós fazemos o 360.
É, mas... Acho que até uma dor que a gente tem aqui, cara, que quando fala marketing, é... na indústria, do modo geral, a indústria geral, confunde muito marketing com publicidade, com comunicação.
Exato.
E não tem nada a ver, né? Na prática, o marketing, ele vem antes de tudo ali, ele baliza vendas, ele baliza comunicação, ele baliza publicidade, então...
Exato.
Não tem nada, o marketing é o que vai realmente definir o produto, saber as forças, as fraquezas,
é,
quais são os diferenciais, quem são os concorrentes... Qual vai ser o mercado que a gente vai atacar e vai distribuir essa informação para a galera, de fato.
É,
né?
E o marketing coloca você na linha de frente e... em contato com os clientes. O branding é o que você está fazendo dentro de casa para levar para o marketing.
Se for ver, as diretrizes do brand saem do marketing também.
Também, né? Porque você tá ouvindo.
Isso.
É, exato.
Então... E aí entrega isso para a comunicação, entrega isso para a galera da publicidade, que vai fazer aí a arte bonita, vai fazer o feed bonito, beleza. Aí mas aí não é marketing, aí não. É com a galera da comunicação.
Exato. Né? E isso é uma discussão eterna, né?
Uhum. É o certo, mas aí você chega na empresa, qual é o seu departamento? É marketing.
É,
o que, que você faz? Eu faço o Instagram ficar bonito.
Exatamente, cara.
Não é marketing.
E aí, se você acha que você...
Tá, mas quem são os seus concorrentes? Ah, não sei. Não sei. Só mandaram eu fazer o Instagram bonito.
Mas por que, que você faz isso? Ah, porque eu gosto.
Acho que tem que ser.
Quando você vai falar de influenciador, então. Porque, assim, uma das primeiras... das coisas que eu
qual
fiz...
Qual influenciador você vai escolher?
E uma das coisas que eu fiz, eu peguei uma pessoa de growth mesmo, growth hacker.
Sim.
E eu falei, parabéns, você está promovido ao cara que vai cuidar de influenciador. Ninguém, cara, tipo, a pessoa de marketing, de branding, sei lá, como ela se falava na época, ela quase teve um filho lá na empresa. Porque para mim, na verdade, influenciador é o que vai te ajudar a fazer o growth. Então, assim, básico.
Vai te empurrar para cima.
Então, assim, eu entendo que você tem que ter um posicionamento de marca bem construído.
Sim.
Mas você também tem que conseguir falar com esse público. Qual é o seu público? Às vezes você não sabe qual é o seu público e você está...
É, então, aí você não sabe qual é o público, já é a falha de marketing também. Você não conseguiu mapear isso.
Exato.
Nem para poder encontrar o canal ideal até, né?
Exato. Então, eu falei, cara, vamos fazer com esse cara de growth marketing. Uhum. E esse cara vai conseguir fazer. Então, ele vai conseguir contratar lá o influenciador atrelado
ao público ideal.
Ao público ideal, ao nosso posicionamento de marca.
Uhum.
Só que isso era, tipo assim, era uma revolução, né? A galera vai falar isso pra galera hoje.
É pra ser o básico.
Porque a galera, o que ela quer? Quer fazer o Instagram bonito. E assim, a maioria das pessoas chega e fala assim, vamos fazer um rebranding, né? Porque essa palavra também é bonita, né?
Bonito.
Vamos fazer um rebranding aqui, porque daí o logo também influencia. Puta, você fazer, mudar o logo, você assim...
Vai vender da...
Vai, nossa.
Milhões.
Milhões, é, porque eu mudei o logo. Não, esse logo aqui, agora...
Agora vai. Agora
você gastou todo o seu tempo de 6 meses aí fazendo essa merda, esse logo aí.
Que... Troca tudo que você já tinha feito. Troca a etiqueta das roupas.
Não, isso assim, isso me dói, assim, me dói. Porque, assim... As empresas, elas pegam, começam assim, né? Não tem um posicionamento bem definido.
Uhum.
Daí você começa a achar que o posicionamento é fazer um social bonito. E se agora eu preciso vender, você taca dinheiro na performance.
E aí não vende.
Daí não vende, ou se vende, camuflado, né?
Ou a culpa aí acaba...
Porque daí o que acontece? Você vai, puta, você não vai ganhar dinheiro, você vai, o rosto tá lá embaixo,
uhum.
Só que você tá entregando um faturamento, um top line que, puta...
Parece legal.
Pra quem não entende porra nenhuma, que normalmente é aquele CFO que não entende porra nenhuma, que é verdade, ele olha e fala, cara, esse cara aqui, ó...
Tá faturando.
Ele veio aqui e mudou o nosso negócio. Nosso e-commerce faturava 100, agora fatura 200.
Mas o lucro aí, cada dia é menor.
Nem importa, porque daí é a história que você conta, né?
Uhum.
É a história.
Importa é o que mostra no relatório do final do mês.
Só você não colocar essa informação do lucro.
Esconde no relatório, na planilha.
Você coloca só crescimento e faturamento. Falou que 100%.
Sucesso. Todo mundo aqui.
Só que isso traz um problema, não só no lucro.
Uhum.
Não só no resultado, ele traz um problema na marca. A sua marca não vai ser sustentável.
Não. Enquanto a hora que você parar o investimento, todo mundo esqueceu a sua marca.
Vai lá embaixo, lá embaixo. E são, assim, quando você fala de moda, assim, isso é muito comum, né? Porque vira briga de preço.
Uhum.
A gente tinha isso, a gente entrava às vezes em briga de preço porque você precisava vender. Mas a decisão era, vamos investir em marca, vamos investir em performance. E era sempre esse dilema, né? Eu tinha aqui uma ideia de construção de marca muito clara na minha cabeça, que muitas vezes... Eu tomava mesmo a decisão de não, vamos investir em marca.
Uhum.
Vamos investir em performance, que eu preciso de caixa.
Precisa rodar ali na
rodar o business. Só que investir em marca é fundamental.
Sim.
Então, a gente tinha duas marcas lá. A gente tinha a Basicamente e tinha a Basico.com.
Uhum.
Eram duas marcas totalmente diferentes. A Basico.com você não conseguia construir muito a marca. Ela é uma marca conhecida, mas ela, você não conseguia
emplacar ela
de um jeito que todo mundo falasse, cara, essa marca.
Lembra. Tipo
assim, todo mundo que conhecia era um pouco do legado.
Uhum.
O novo, ela não estava conversando mais com o atual.
Uhum.
Então, era uma marca mais nostálgica, né? A galera que conhecia gostava, mas você não conseguia captar novas pessoas. Já basicamente não, cara.
Abria
a marca da vanguarda, a marca tech... Tinha concorrentes muito bons que ajudavam a gente a construir a marca. Você entra... depois, entra aí no YouTube aí, todo mundo. Põe lá, Basicamente. Camiseta Basicamente. Você vai achar vários vídeos que não foi a gente que fez.
A galera que espontânea mesmo. Comprou e
Basicamente
gostou.
Versus outra camiseta, versus essa, aquela marca. Gente falando bem, gente falando mal e... Cara,
boa, fazia parte da construção.
Eu ficava felizíssimo quando eu olhava e falava, cara, tipo, tem gente falando da nossa marca. E não é a
de
gente.
De graça.
De graça e não é a gente. Ah, mas tá falando mal. Foda-se.
Foda-se.
Você acha que vai agradar? Nem Jesus agradou todo mundo. Você acha que eu vou agradar?
Uma camiseta.
Uma camiseta vai agradar. Eu não quero que ela agrade todo mundo. Mas eu quero que as pessoas falem da gente.
Comparem.
Às vezes tinha gente que... pode
e outra, normalmente você... E compara com um concorrente maior, às vezes, né?
Pois é.
Você tá lá com a melhor, com a top do mercado e a sua. Falei, não, quem disse que não chegou lá?
Cara, você vê que o trabalho de consultão de marketing tá dando certo? Quando você entrava em podcast, os podcasts pedindo patrocínio pra gente, fazendo propaganda de graça pra gente patrocinar eles e incentivando a comunidade, né, os ouvintes, a irem no concorrente falar da nossa marca. Falei, cara, olha aqui.
Onde,
negócio foda.
Onde chegou a marca.
Onde chegou a marca. Isso pra mim é marca, porque as pessoas estão lá, estão vendo que nosso produto é bom.
Defendendo, ninguém brigando.
Ninguém vai querer falar, puta, eu quero ser patrocinado por um produto ruim. Então, começa por aí. O produto é bom. Estão defendendo nossa marca, estão indo na linha de frente contra o concorrente. contra, né, entre aspas, mas falando, indo lá na plataforma concorrente, falar da nossa marca.
Criou os brand lovers.
Para convencer os clientes, os concorrentes a comprar a nossa marca. E o que a gente fez isso? Até aquele momento, o que a gente tinha feito? Nada. Tipo assim, vamos
para... Só tinha o produto bom, colocou o pitch comercial alinhado ali com o produto, sim, com a tecnologia embarcada ali, vamos falar assim.
Exato. E aí, putz, teve tipo, óbvio, parece que é simples, mas não foi, foi um trabalho...
Foi um estudo.
Que é um trabalho, então, que na minha função de criador dessa marca, eu tinha tretas internas até, porque a galera realmente não entendia, tipo assim, o que você está fazendo?
A galera é mais dinossauro ali da indústria.
E às vezes assim, porque como eu sou também rápido, vou lá e faço, não
fica dando explicação.
Não fica dando explicação, mas fala, confia que vai dar certo, então tipo, a galera fica meio perdida, assim, o que você está fazendo? Mas eu falo, eu estou construindo uma marca, não se preocupa não, eu sei o que eu estou fazendo.
Legal.
Essa se tornou a minha especialidade, a partir do momento lá atrás, tipo, quando eu falei, vou criar uma marca, eu vou criar uma marca. E criei. Assim, eu sou muito orgulhoso do que a Basicamente é hoje. É uma puta de uma marca tech, uma das maiores marcas de vestuário tecnológico do Brasil.
Legal.
E aí falou assim: foi eu que fiz, né? É orgulhoso. Você fala, cara, foi eu que fiz.
Tá vendo aquilo ali?
A gente se posiciona, tipo, tem coisas que eu ainda acredito. Hoje eu não tô mais lá, mas eu acredito.
Acho que hoje tá mais complicado. Eu ia falar isso, o desafio hoje tá maior, vendo, né? Que, como você mesmo disse, tem muita. Surgiram muitas concorrentes, né?
Exato. Só que quando a marca...
Na época, acho que quando vocês lançaram, tava mais nessa, tipo, pô, é só falar da tecnologia embarcada. Porque ninguém tinha tecnologia embarcada numa camiseta, né?
Exato. Falar
assim, agora tem muito.
A gente aumentou o portfólio na época para outros produtos, entendeu? O que começou a trazer diferencial, então...
Até vendo a mudança, né? Acompanhando isso.
É.
Eu não sou um consumidor de camisetas básicas, mas sou um consumidor de marketing, vamos falar assim. Mudou muito que agora eles estão tendo que... Não adianta só falar de tecnologia. Eles estão tendo que falar de... Que dor que eles vão resolver ali. Tipo... Ah, beleza. Tem tecnologia e tal. Mas vai te deixar mais bonito, mais feio. O corte. Aí já entra mais num negócio subjetivo. De o cara se sentir bem usando aquela peça. Porque aí começou a complicar ali pros concorrentes. Ou... Com o discurso de brand, assim, como que você vai acertar o cara se sentir bem?
Mas tem muita marca.
Alguém vai ter que se destacar.
E esse é o grande desafio do mercado da moda, né? Até,
qualquer um
até
faz.
Até por isso que eu falo, eu não volto mais, volta. Né? Porque por mais que...
Vai funilando,
Por mais que você crie um puta de um produto, você tem, assim... A barreira de entrada é baixa, assim, vamos dizer. E sempre vai ter alguém contando uma história melhor que a tua, né?
Então,
sempre tem um cara que é mais criativo
No final das contas, todo mundo produz a mesma coisa. Exato. Alguém vai ter que contar uma história diferente no final.
E quando você fala de camiseta básica, quer queira, quer não, independente da marca, é um produto comoditizado.
É um commodity.
Ele é uma commodity.
Uhum.
Então, cara, tipo assim, a gente criou uma categoria ali de camiseta tech. Que, pô, isso eu acredito que vai perdurar.
Sim, a camiseta sempre vai... tech vai ser diferente da basicona,
e
do atacadão.
E já tá criando esses brand lovers, tá criando essa comunidade que só usa esse tipo de camiseta. Maravilha. Então, aqui eu vejo que aí você atingiu um patamar onde, pô, essa marca, ela vai se tornar uma marca perene.
Criou uma cultura.
Então, eu não uso camiseta, eu uso tech t-shirt, vamos dizer assim.
Beleza.
Mara, então assim, puta, legal.
Aí agora, qual usar virou o desafio.
Aí as marcas que souberem comunicar melhor. Porque daí eu acho que a gente tá numa era que ou você investe em performance, ou você investe em performance e continua no seu
construir marca.
Construção de marca.
Acho que então, é uma discussão que a gente teve já faz uns 2 anos isso, né? Que... antes desses 2 anos, sei lá, 3, 4, 5 anos atrás, a performance estava barata e a galera estava cagando para brand, do modo geral, na indústria como um todo e na indústria de serviços de marketing. Eu falo isso que aqui a gente nasceu como uma agência tradicional de publicidade. Então, para a gente falar de marca, construir histórias, sempre foi... Muito legal, muito importante. Mas aí o crescimento, o boom do marketing digital e o custo de investimento baixo, ninguém nem se importava por que história você estava falando. Quanto mais você patrocinar, melhor, mais você vai aparecer. Você pode aparecer com uma mensagem bosta que você vai vender. Qualquer coisa que você falar, falou, compre aqui, vai vender. Porque você tuchou dinheiro, vai aparecer para o maior número de pessoas possível, vai clicar, alguém vai comprar. Só que aí subiu o preço do anúncio, aumento gigantesco de opções e concorrentes, aberturas de mercado e tudo mais. E aí quem vai se destacar? É. Quem tem a bala ainda, mas que conte uma história convincente.
Que consiga diversificar esse investimento em diversos locais que vão construir a marca.
A performance em si, ela não pode ser só performance.
Exato.
Ela tem que ser uma performance com conteúdo. Você tem que transmitir uma mensagem naquela performance. Perfeito. Ou seja, voltou. A gente fala muito, é cíclico, né? Voltou a ser importante uma mensagem coerente, um estudo de marketing. Porque, o que que o seu público quer ouvir, o que que ele leva em consideração na hora da compra, por que que ele vai comprar da sua e não vai comprar do concorrente ou vice-versa, por que que ele confia mais em você e não no outro. Então a confiança ali, e sem performance você não faz essa mensagem chegar em lugar nenhum, né?
Exato. Então, conectando.
Não adianta só fazer mas só vou fazer isso também, só vou fazer brand, não vou gastar um centavo performance. Não vai dar certo também.
E eu acho que é onde muitas das empresas vão, das marcas vão...
Já estão, né?
Já estão minguando aí, né? Porque, cara, o cara que só sabe fazer performance, ele não tá preparado para esse novo momento aqui. Não é nem o novo, né? Mas o momento de falar da marca, de criar os seus produtos.
Não é sustentável. Uma hora o dinheiro dele vai acabar.
Só que aqui é onde, lá atrás, eu falei, cara, aqui eu acredito. Construção de marca, criar a história da tua marca, o porquê da tua marca, é o Golden Circle lá. Então, por que que você faz, como você faz e o que você faz. Sempre começa pelo porquê. Por que que você tá fazendo? Por que que sua marca existe? Então, assim, você tem que ter essa resposta na cabeça. E não é por que para vender. Se você falar para vender, já tá tudo errado, né? E aí eu me tornei esse cara do branding aí. Então, eu adoro fazer marca.
Legal. E qual que é o novo desafio agora? Como que você saiu disso para agora ir para investimentos? Fala para mim o que, que é. Eu não sei, cara. Explica para mim como foi o
sucesso. A história de ser construtor continua.
Então, o que que você tá construindo de novo agora,
gente...
Cara?
Desde alguns meses eu já vinha com a ideia de fomentar a criação de novas marcas, sempre com esse conceito, falar tipo, será que a gente não consegue criar do zero negócios e marcas que já nascem com um branding legal, com todo esse playbookzinho que eu já tenho na minha cabeça e tenho documentado agora, num processo de criação de negócio de marca, será que a gente consegue replicar isso? Será que eu consigo...
Transmitir
isso para outras marcas? Porque durante a jornada também muita gente viu o que eu estava fazendo e falava, cara, tipo, Vinícius, me ajuda aqui, vem aqui, pô, preciso, como é que você faz? Eu falei, cara, tipo assim, só que não sei se eu tenho um negócio, mas eu poderia formalizar que eu vou ajudar a construir marcas. E daí veio a ideia da Venture, que é na verdade, uma Venture que são três pilares, né? Eu invisto, crio e opero marcas emergentes. Hoje, fora do vestuário, né? Opero marcas emergentes hoje só de bens de consumo.
É um nicho específico.
Então, eu tenho três, quatro marcas lá, tanto de saúde e bem-estar, quanto de beleza.
Legal.
Cosméticos e beleza.
Enquanto, nesses nichos, ou é onde você pretende manter um foco?
Por enquanto, nesses nichos, né? Acho que agora eu preciso provar que eu...
A receita do bolo vai...
Que eu consigo disseminar isso para quatro negócios. Mas sempre negócios que são muito nichados. Então, tipo assim, a gente tem lá uma que já começamos...
Pode falar, cara.
A gente tem uma lá que vai lançar agora, que é a Mad Bucks, que é uma... Eu tô vendo que você tem tatuagem, então você vai ser um cliente. Que é uma marca de skincare para pessoas que têm tatuagem. Então, puta, para revitalizar...
O
primeiro produto que está sendo lançado é um creme revitalizante, né, que ele volta a cor, né? Ele
dá hidratante mais, power.
Dá uma cor para tatuagem, depois a gente vai para protetor solar, aí tem uma série de produtos que tem no portfólio.
Manda o produtinho.
Eu vou mandar para vocês.
Um beta tester aqui para vocês.
Sim, ficou maravilhoso. O que a gente faz? A gente traz conceitos de fora também, né? Então, pesquisas que a gente faz no mercado americano, no mercado europeu, de marcas de bens de consumo que estão nascendo e despontando por lá. Então, essa tese de você nichar pessoas com tatuagem skincare. Assim, skincare eu tenho, protetor solar tem um monte.
Tem, tudo tipo. Mas às vezes, porque nem eu vou falar. Se eu botar um creme um creme bom normalmente vai ter um cheiro, sei lá, como é um creme hidratante para o público feminino, vende mais. Então a maioria deles vai ter um cheiro mais para esse público. Tá certo a marca que fez o estudo. Mas aí a gente que então, quer usar alguma coisa pro dia a dia.
E o mercado, eu tô vendo que ele tá indo para essa questão de construção de marcas de nicho.
Uhum.
Então, essa é uma delas, assim, já foi lançada, depois vocês entrem lá na Medbucks, lá comprem.
Medbucks. Legal.
Tem uma outra que a gente trouxe pro Brasil, que é um green powder, que é um suco verde aí com mais de 60 nutrientes também.
Legal.
Esse tá para ser lançado. A gente está com uma ideia de uma parte de bebida não alcoólica proteica também, né? Com essa questão de saúde e bem-estar.
Uhum.
Produtos para cabelo também. Então, são quatro marcas, né? A primeira que está sendo lançada é a Medbucks mesmo, né?
Legal.
Que vai ser escalada.
Uhum.
E essa eu vou até lançar oficialmente. Eu vou fazer um building public dela no meu LinkedIn, onde eu vou contar todas as etapas da criação da marca para todo mundo. Assim,
eu ia te perguntar isso, que você pode contar para a gente como que é esse processo aí para uma marca nova entrar para...
É um processo assim, o que eu vou fazer com essa, até para a galera, para ver a confiança, né? Eu vou contar todo o processo que a gente está passando, eu devo fazer os primeiros posts aí nos próximos dias, para criar a marca. Então, assim, desde o momento da ideação, putz, vamos fazer uma marca...
Tive uma ideia.
Quem quer. Qual que é o nicho? Como é que a gente achou o nicho? Como é que a gente fez
o estudo que foi feito?
Quais foram
as ferramentas?
Pô, depois, precisamos dar um nome. Precisamos fazer um logo.
O naming.
Precisamos de sócio. Então, assim, tudo que passou pela minha cabeça para criar uma marca. Que tem passado, né? Porque eu ainda tô assim, a gente lançou... Então, vamos lançar o e-commerce. Como é que escolhe a plataforma? Como é que você configura? Pô, vamos fazer performance. Como é que você faz a performance? Como é que você cria storytelling? Como é que você cria o posicionamento? Como é que você cria a proposta de valor? Então, assim, eu peguei todo esse material que eu tô criando. Ele tá documentado e eu vou publicar, fazer uma série de conteúdos. Que é o building public, eu estou trazendo o conceito do SaaS, né? Porque quem faz... Tem muitas empresas de tecnologia, de empreendedor que...
A ideia é um SaaS de criação de negócios ou
não
necessariamente?
Não necessariamente. A ideia é pegar negócio bom e acelerar, escalar do zero a um.
Entendi.
Então, pega um empreendedor que está caveira lá, que nem eu sou, e cara... E aí, o que acontece? Dentro da Venture, o que eu identifiquei? Que, cara, às vezes você tem uma puta de uma ideia, você quer fazer lá, sua marca de cosméticos para tatuados. Cara, você tem essa puta ideia, você sabe o tipo de produto que funciona, você já fez o estudo de mercado, só que você não consegue tirar do papel.
Não tem por onde. Não.
Às vezes você não tem o contato da indústria, às vezes você não. Você até tem o contato da indústria, mas fala, porra, e se eu vender? Se eu vender, você tem que ir, primeiro você tem que fazer um site, você tem que ser operador logístico, cara, tem que fazer o financeiro. Lembra que eu falei lá atrás que eu não começo nada sem financeiro? Sim, cara, tipo assim. Fazer um FP&A, fazer um planejamento financeiro, isso é fundamental e ninguém faz. Eu nunca fiz também. tipo assim, só que é fundamental você saber para onde você vai.
Qual é a escala que você vai, tipo quanto assim, você vai investir, quanto tempo você vai ganhar.
Pergunta simples, quanto que você ganha por cada produto que você vende? Qual é a tua margem?
É
o empreendedor não, mas o empreendedor não está preocupado. É que pode até estar preocupado, mas ele precisa vender, ele precisa construir a marca dele.
Principalmente se a indústria já está rodando ali, o cara vai se preocupar. É a última coisa que ele vai se preocupar.
Eu fui assim... E aí, a ideia é, além de a gente ajudar a escalar a marca, é pegar toda essa parte de back-office, processos operacionais, falar, daqui que eu faço. E você vai ter lá um CFO que vai te oferecer todas as informações financeiras. Eu vou te integrar numa cadeia tecnológica aqui que você vai ter o seu e-commerce sem se preocupar.
Legal.
Você vai ter a gente vai te colocar dentro de uma logística que funciona.
Uhum.
Então, você não precisa se preocupar com essa parte chata aqui. Você vai se preocupar em fazer o que você...
O produto.
Quis quando você pensou nessa marca, que é criar o produto.
Pensar no produto.
Pensar na marca e vender.
E
eu vou te ajudar aqui. Nós, como a Venture, além de fazer toda essa parte, a gente vai te ajudar nesse playbook de criação de marca. Então, vou passar toda a nossa experiência para você acelerar a sua marca.
Legal.
A expectativa é que quando a gente fizer isso, e está acontecendo agora com a Medbucks, a gente consiga escalar as marcas mais rápido do que ela escalaria normalmente, com mais ganhos, com mais parcerias, com margem maior. Então, assim, essa é a história que eu vou contar com a Medbucks. Então, a Medbucks, eu brinco que
é o embrião.
Ela é o case que eu vou construir, que eu estou construindo para mostrar para a galera. Tá vendo? É assim que se faz. E eu vou postar com números, vou falar lá, vai estar certo. Fizemos a primeira venda, a gente fez. Primeira venda foi feita no dia tal, com esse anúncio.
E a monetização de Aventure, como funciona? Isso é uma porcentagem do negócio? Tipo Shark Tank?
Isso, a gente tem uma porcentagem do negócio. Até esse negócio ter ali uma maturidade financeira é somente equity. Depois que ele começa, ele paga um pouco pelos serviços ali, os serviços cross que a gente chama, né? Sim. Que é o back-office, né? Uhum. Putz, se ele pagaria hoje, chutando números aqui, R$10 mil para ter um cara pica do financeiro, não, vai pagar 1.000.
Paga ele
porque
só
eu estou diluído todo o meu
estrutura custo de custo. Com outras empresas.
Exato. Então, as empresas crescem de maneira muito sustentável.
Legal.
Não se preocupam tanto com formação de time de back-office e se preocupam somente com vendas.
Com executar a venda.
E a construção da marca, que eu vou, de novo, vou ficar enchendo o saco da galera. Você tem que construir marca. Assim, quando acabamos o posicionamento da MadBucks, tava lá, o que é? Marca de pessoas para tatuagem. Uma marca skincare, tipo assim, grosso modo. Qual que é a visão? A pessoa que tem tatuagem é porque ela gosta de se expressar.
Uhum. Então, ela vai querer cuidar daquilo.
Ela vai querer cuidar daquilo, mas mais do que isso. Por que ela não pode usar um produto que não só... Que ela não pode vestir um produto da MadBucks?
Uhum.
Por que ela não tem um boné? Estou chutando aqui.
Sim.
Porque assim, ela não precisa ser só uma marca de skincare. A gente quer fazer uma marca que faça parte da vida da pessoa.
Do lifestyle. Do
lifestyle, assim como a tatuagem faz.
Uhum. Então, assim, legal.
Você entende que na hora que você vai olhar para a tua visão mais de longo prazo, no processo de construção de marca, você já tem algo ali para alcançar.
Para expandir.
E na hora que você vai contar toda essa história, nos anúncios que a gente estava falando agora há pouco, você tem você já tem como ir começando a contar. Então, não vou contar somente uma história de pomada.
Uhum.
Vou contar uma história de lifestyle. Vou contar uma história de pertencimento, que a tatuagem é a arte corporal.
A
sua tribo. É que você... Então, você entende que muda.
Micro nicho.
Uma coisa, eu fui fazer lá performance. Compre uma pomada para sua tatuagem ficar mais bonita.
Funcionaria. Mas já não é mais a mesma coisa.
Eu poderia fazer isso hoje, talvez ia porrar nos 3 primeiros meses,
vender
tudo. Mas ninguém ia saber o que é essa porra. O que é essa marca?
Quem que usa essa porcaria aqui?
O que é isso? Que tá aquela... Não, puta, nem ouvi falar.
Pomada, não.
Falar agora, pô.
Que é Rinode?
Não. Assim, eu brinco, né? Eu brinco que todo... Assim, uma das marcas que eu mais admiro é a Red Bull.
Uhum.
Eu faço que todas as marcas deveriam almejar ser a Red Bull.
Porque os caras fazem de tudo,
né? Os caras fazem de tudo, assim. Eu uso uma camiseta, um boné escrito Red Bull. Eu falo, cara, tipo, por que que eu uso? Porque é legal, cara.
É uma bebida, pô.
Mas assim, o cara tem um produto. Você deve ter um saborzinho.
Tem alguma meia dúzia de bebida, mas é uma bebida.
É uma bebida energética, mas assim, a marca não é a bebida.
A bebida acabou.
A marca é muito maior que a bebida.
Bebida tem um monte de outras, né? É. Que faz a mesma coisa, mas a Red Bull só tem uma.
É, exato. Eu tô vendo um movimento sendo feito com a CIMED. Uhum. Tipo assim... O pessoal da CIMED tá absurdo fazendo processo de construção de marca também, né? Tipo assim, você compra lá o Lavitan, sei lá qual é o nome do remédio. Mas assim, você não vai ter um monte lá de aspirina, lá, sei lá.
Qualquer um, agora, assim, genérico,
agora,
né?
Agora, daqui a pouco os caras começam assim, quem disse? Olha, e olha como é legal, né? Porque é uma indústria farmacêutica, trabalha na sua própria marca. Hoje eu não lembro, se alguém me perguntar na rua qual é outra indústria farmacêutica, acho que eu não vou lembrar o nome. Porque eu vou falar CIMED. Tipo assim, o que eles querem com isso, eu não sei ainda, né? Mas é isso, entendeu?
Vai funcionar, porque acho que provavelmente não, acho que qualquer um compra um remédio lá, vai ter, sei lá, você quer comprar um paracetamol, dor de cabeça lá. Vai ter, sempre tem 50 tipos diferentes, ali, o mais caro, o mais barato. Se você não cria uma marca, não gera uma confiança, qualquer um serve.
Exato.
Se o cara... tem um certo reconhecimento, pertencimento daquela marca, ele vai preferir. Dá o da CIMED, por mais que às vezes seja o mesmo preço todas, mas...
dá essa aqui porque eu sei o que é.
Eu sei quem é, eu já vi uma postagem daquela negócio.
É o interno, né? Quando você sabe, é aquela que a gente falou, você sabe que sua marca tá quando inconscientemente você fala, eu vou escolher aquele e não aquele... Porque eu não sei, mas eu vou com aquele.
O corpo humano, ele busca o confortável. Busca o familiar. Se aquilo se tornou de alguma forma familiar para a pessoa, ele vai inconscientemente escolher aquilo. Ele vai para o familiar.
E você vai se tornar familiar quando você invariavelmente está falando lá, com, vendo o influenciador, ele pegou lá o, alguma coisa assim, né?
Aí.
O Red Bull. Falei, cara, tipo, eu vou escolher o Monster ou o Red Bull? Cara, tipo, mas aquele cara que eu segui, você nem lembra quem era, mas, puta, eu acho que ele tá tomando Red Bull. Vou pegar o Red Bull, então, vou tomar.
E vai, não, é o familiar.
É, então, assim, e isso quer dizer que só você está construindo marca. Uhum. Você não precisa pagar somente. Você tá pagando um influenciador, provavelmente, para ele falar disso aí.
Sim.
Mas, assim, mas
não é só isso.
Você não tá empurrando o produto. Você tá mostrando...
Mas o que ele vai falar para você do que o quanto você pagou para ele falar.
Exato. Exatamente. Então, é isso, assim. Aí, agora, a gente tá nessa jornada.
E como é que faz, Vinícius, para quem quiser entrar nesse mundo aí e ser um possível novo... Como se fala aí, um cliente, mano. No resumo, um cliente seu, como faz para você alavancar a marca de alguém, cara? Como entra em contato? Como funciona por enquanto? Como que tá isso daí?
A gente tá
como
lançando todas as nossas plataformas agora, vai lançar em breve LinkedIn, Instagram, essas coisas. Mas acho que hoje o jeito mais fácil, e sempre vai ser o jeito mais fácil, é ir direto para mim no LinkedIn.
Manda aí, como te acha no LinkedIn?
Vinícius então, Andrade lá, você vai ver um cara feio lá, mas... Foi Vinícius Andrade lá no LinkedIn, eu posto bastante coisa.
Legal.
Me segue lá, manda DM, a maioria eu respondo.
Mas
eu não respondo quem tá vendendo aqueles code.
Isso é todo dia, deixa os caras tentar.
Mas quem quer, assim, eu tenho um grande prazer em ajudar as pessoas, em ouvir histórias, em o que eu puder contribuir. Eu estou super aberto, independente de estar com a gente na Venture ou não. Acho que decisões de negócios não são as decisões, talvez a gente pode acertar e errar, mas o que eu tenho prazer em ajudar mesmo. Então, qualquer pessoa aí que tiver dúvida, tiver precisando de algum conselho, precisando de algum qual ferramenta você usa, eu vou lá responder. Então me adicionem lá no LinkedIn, depois lá quando lançar todas as plataformas oficiais da Venture também eu vou comunicar.
Vai, tá tudo lá.
E aí vai ficar mais fácil para todo mundo.
Vinícius Andrade no LinkedIn. Mais alguma rede social que você costuma usar aí pra galera te achar? LinkedIn?
Assim, eu não vou falar meu Instagram porque eu não uso, eu deveria. Mas todo mundo fala, você deveria usar, mas eu não uso Instagram. Então, por enquanto, quando eu for começar a usar também, eu vou comunicar no LinkedIn.
Legal, Vinícius. Então, vou deixar meu jabá aqui também, galera. Se você gostou desse bate-papo, compartilhe com seus amigos, colegas de trabalho, para comunidades aí que gostam de assuntos como esse que a gente conversou agora. Bits Digital na maioria das redes sociais, bits.com.br, nosso site, João Schmidt nas redes sociais, principalmente no LinkedIn também. Muito obrigado, Vinícius, obrigado pelo bate-papo aí, prazer recebê-lo, espero que você tenha gostado aí do nosso bate-papo, da experiência aí como um todo. Agradeço. Quer dar mais um último recadinho aí pra galera, cara?
Não, é isso. Só agradecer o pessoal todo por aguentar a gente falando aqui bastante. Se deixar, a gente...
Deixar não para.
Se tivesse uma cervejinha aqui, ó, fica a dica. Mas brigadão pelo convite. Espero aí que tudo... Os negócios continuem crescendo. E o que precisar pode também contar comigo. Todo mundo aí que estiver ouvindo também. Estou super à disposição.
Perfeito. Sucesso aí para a nova empreitada, Vinícius. Se precisar aí voltar aqui para falar mais aí com desses certeza. Cases de sucesso, vamos abrir portas abertas aí. E muito obrigado. Até o próximo Bits Podcast, galera. Tchau, tchau.